Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 143. O direito de discordar na filantropia. Bom, e nesse episódio eu recebi o João Paulo Vergueiro, mais conhecido como JP, cara que tem uma longa, longa, longa trajetória aí no campo da sociedade civil, na área de captação de recursos. Foi diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e hoje está numa organização gringa, que é a Giving Tuesday, que é aqui no Brasil conhecida como Dia de Doar. Então, ele segue aí nessa trilha por uma cultura de doação e por aí vai. Foi muito bacana ter trazido, ter convidado o JP, porque ele passou por um processo de cancelamento ano passado, 2023, a partir de um artigo que ele escreveu sobre decolonização ou descolonização da filantropia. A gente fala sobre isso aqui. A minha ideia era menos reabrir a discussão e mais falar sobre esse fenômeno curioso, né, estranho, de interdição do debate ou de resistência à divergência. A pontos de vista diferentes que a gente possa ter no setor. Aliás, a gente defende, né, uma sociedade civil plural, democrática, só que a gente mesmo tem dificuldade, e nesses tempos de fla-flu político, de lidar com o divergente, com o contraditório, com quem pensa de maneira diferente da nossa. Então, a ideia de convidar o JP era para isso, né, era trazer esse tema do cancelamento e da interdição do debate no nosso setor, embora a gente, obviamente, tenha falado sobre esse tema. Que gerou a polêmica aí, ele destrinchou isso, e não necessariamente eu estou concordando ou discordando, a ideia não é essa aqui, mas a ideia é a gente poder falar sobre isso. É por isso do convite. Bom, JP também falou sobre a cultura de doação, de doar, como é que está essa agenda, o avanço dela no Brasil e no mundo, né? Ele está olhando mais para esse tema Brasil e América Latina e Caribe. Muito bacana. E sem dúvida a gente concorda em alguns aspectos, por exemplo, no nosso setor da filantropia no Brasil, o quanto ele ainda precisa amadurecer, se fortalecer e precisa abrir espaço para, de fato, ir além das suas falas, digamos, mais avançadas, mais progressistas, mas que também se traduzam em práticas. E uma dessas frentes que eu concordo com ele também é a de que o setor deveria financiar mais organizações da sociedade civil ao invés de executar os próprios projetos. Falamos sobre isso também. É isso, falamos sobre várias coisas. Obviamente, um cara que entende bastante captação de recursos, a gente não poderia deixar de perguntar sobre isso. Tem uma pergunta sobre captação, tá aí. Escuta até o final que você vai entender. Acho que é isso, né? Sem mais delongas, agradecer demais ao JP pelo papo. E é isso, sem mais delongas, partiu para o papo. Fala, JP, obrigado por você ter aceito o convite, cara. Bem-vindo. Para a gente começar, se apresenta aí para quem está ouvindo. Quem que é o João Paulo Vergueiro, mais conhecido como JP? Bem-vindo, cara.
Tá ótimo, Fábio. Obrigado. Obrigado pelo convite e oportunidade. E estar aqui com você, compartilhando numa outra mídia, numa mídia diferente para mim. É uma mídia que eu não sou usuário, inclusive. Então é sempre muito curioso estar em podcasts, né? Estar em conversas por voz. Eu sou João Paulo, JP. Eu atuo no terceiro setor, no setor sem fins lucrativos, formalmente há mais ou menos 17 anos. E quando eu comecei convidado por uma organização pequena em São Paulo, chamada Oficina Municipal, e depois eu fui crescendo, construindo minha trajetória, né? Virei captador de uma organização britânica, Christian Aid, assumi a BCR, entrei na BCR como associado, depois cresci dentro dessa estrutura organizacional da BCR, cheguei a virar diretor executivo, Até o início do ano passado, eu estava como diretor executivo, fiquei 8 anos como diretor executivo na Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e desde então eu estou num cargo internacional agora, trabalhando por Giving Tuesday, que é uma organização, que é um movimento, na verdade, que promove o Dia de Doar, né? Aqui no Brasil é conhecido como Dia de Doar, e desde o início do ano passado eu assumi como diretor para América Latina e Caribe, numa posição um pouco diferente, trabalhando para uma organização internacional. Afora isso, eu sou formado em administração e direito, mestre em administração, trabalhei também a minha área de administração pública de origem, né? Trabalhei muitos anos na prefeitura, sou pai de 2 meninas lindas, já na adolescência praticamente, sou um jogador de jogos de tabuleiro, viciado em viagens, enfim, a gente é muitas coisas na vida, né? Múltiplas pessoas, múltiplos chapéus.
Que legal. Acho que tem um outro chapéu que é, você também é professor, né? Ainda está na sala de aula?
Também sou professor já há muitos anos, talvez aí uma das coisas que eu mais gosto de falar, de fazer, aliás, falar e escrever, né? Então, como professor, eu tenho a oportunidade de compartilhar. Sou professor na FECAP, dou aula na FECAP, que é uma instituição da cidade de São Paulo, é uma fundação filantrópica, tem 120 anos, uma das mais antigas universidades, escolas do país, em especial secular, uma das mais antigas. E lá eu cuido do fundo de bolsas e do alumni também, que é a área de relacionamento com ex-alunos. Três empregos aí, hein, Fábio? Fora os trabalhos voluntários, mas é muita coisa mesmo. Aí estou fazendo doutorado, cara.
Caramba, meu Deus do céu, haja tempo. Chapéu aqui não falta, que legal, JP. Cara, assim, eu te convidei, e aí no processo de convite aqui, um dos temas que eu coloquei foi o teu processo de cancelamento que você viveu aí ano passado, tal. Eu queria já começar abrindo com ele, que é, você escreveu um texto, um artigo que gerou uma baita de uma polêmica. Para quem está desavisado, link na descrição aí, depois vocês se inteiram lá. É um texto curto de ler. E aí, nesse texto, gerou uma baita de uma polêmica, porque você fala da decolonização na filantropia. Então, eu queria que você fizesse assim, um tweet para os desavisados, só para você trazer a ideia central do texto, mas queria que você falasse, sobretudo, sobre esse processo de cancelamento e a dificuldade do nosso setor em lidar com o contraditório, com visões distintas. Enfim, conta um pouco sobre isso, e obrigado por você topar falar sobre isso.
Não, eu que agradeço aqui a oportunidade, Fábio, porque de fato o texto foi polêmico, gerou alguma forte reação adversa, em especial de pessoas que achavam que eu não devia nem falar sobre aquilo. Gerou também uma reação contrária, positiva, de organizações como a Rede Como Axis e o próprio GIF, que escreveram textos, abriam espaços para textos que dialogavam com o que eu tinha falado, mas uma parte da reação foi mesmo no sentido de me taxar, inclusive de racista, por trás dos panos. O texto nem trata sobre isso, mas como as pessoas hoje. A gente vive numa sociedade um tanto radicalizada, né? A primeira reação de quem tem uma visão mais rígida mesmo, mais radical mesmo, é: ao invés de debater o seu argumento, eu te tiro o direito à fala, né? Eu prefiro que você nem fale sobre aquilo que eu não concordo. O texto, para quem não leu, eu contesto uma teoria norte-americana recente, que diz que a gente tem que, e aí me permita, Fábio, eu vou usar a expressão descolonizar, que eu acho que é mais correta para o português, que é o contrário de colonizar, né? Que é uma teoria norte-americana que diz que a gente tem que descolonizar a filantropia, em especial porque a filantropia é baseada na injustiça, né? Ela seria baseada na exploração de quem tem mais por quem tem menos. O meu argumento é que essa teoria, ainda que possa ser válida nos Estados Unidos, eu não discuto isso, para a realidade brasileira ela não deve ser reproduzida sem análise crítica. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem uma filantropia como a filantropia norte-americana. Eu explico no texto e defendo que a gente, na verdade, mal tem uma filantropia de verdade. A nossa própria elite não doa. Quando a nossa elite faz iniciativas sociais, ela aplica o dinheiro nela mesma, de forma geral. Então, por isso, não teria o que a gente falar de transformar algo que na prática a gente tem que construir primeiro. A gente tem que promover a doação, a generosidade e o fortalecimento da filantropia nas elites. E o segundo argumento que eu continuo defendendo de coração é de que dizer que a filantropia é sempre fruto de injustiça é uma forma de desmerecer os milhões de pessoas no mundo que trabalham duro, que se dedicam no seu dia a dia a prover e gerar renda para si e para sua família e que também doam. e que também fazem a diferença, mesmo que doando no seu bairro, doando na sua comunidade, doando para ONGs pequenas, essas pessoas, a filantropia delas não é fruto da injustiça que elas exploram outras pessoas, é fruto do trabalho duro delas. Então, eu contesto essas duas visões no meu texto, gerou de fato parte de críticas, né? Eu cheguei a ser exposto num grupo de WhatsApp por uma pessoa que encaminhou o texto para o grupo e falou que eu devia aprender antes de escrever, né? Vem cá, eu tenho três grupos de três textos para você ler antes de você falar bobagem. Aí algumas pessoas responderam de forma mais crítica, copiaram prints de LinkedIn para postar no grupo, dizendo que havia um conjunto de ideias que não deveriam ser expostas. Mas assim, esse cancelamento, que de fato existiu em parte de pessoas, ou publicamente, ou que chegou através de mim, a informação de que eu estava sendo desqualificado, por outro lado, mostrou, também gerou muitas reações positivas, quer dizer, muitas pessoas que publicamente defenderam o direito da gente discordar das opiniões que são geralmente mais hegemônicas, né? Essa ideia da descolonização é hoje uma opinião hegemônica na elite da filantropia brasileira. E pessoas defendendo o meu direito de discordar e defendendo publicamente, e várias outras pessoas vieram falar em separado também, me agradecendo pela coragem. Enfim, o movimento é muito diverso. A filantropia, aquilo que a gente tem hoje de filantropia, é também um setor muito diverso e que permite também opiniões distintas. Então, gerou essa tentativa, essa exposição, né, de tentativa de cancelamento. Eu nunca tinha acontecido, né, mas Fábio, eu sabia onde eu estava entrando, né? Eu não fui de ingênuo no tema. Eu coloquei um título que era um título que per si já geraria polêmica, foi proposital. E aí eu lidei com a situação muito calmamente. Nesse grupo em que eu fui muito exposto, muito agredido por parte das pessoas, eu não respondi nenhum dos comentários. Eu escrevi um outro texto, onde eu apresentei a minha trajetória, eu falo da minha origem. As pessoas de fato não me conhecem, elas não sabem. Eu não sou herdeiro, eu não vim da elite, eu não tenho cargo importante em fundação familiar ou corporativa no Brasil que me dê costas quentes. Eu tenho três empregos, eu estudei em escola pública. Eu explico um pouquinho a minha trajetória, para reforçar que eu também tenho direito à fala, eu também tenho direito a trazer minha opinião. E foi a única resposta que eu dei publicamente para todo mundo, muito calmamente. Eu continuo nesse grupo, continuo interagindo com as pessoas, continuo escrevendo os meus textos, vira e mexe um ou outro, dá mais polêmica ou não, mas é parte da vida. Entrei e escrevi sabendo que ia ter reação e tudo bem, faz parte.
Pô, que bacana, né? E que bom que você topou a gente poder falar sobre isso. E a ideia não é a gente ficar reabrindo, né, o texto e a discussão. Acho que isso, enfim, é só para trazer o processo da interdição do debate, né? Que é algo que a gente vê no fla-flu político brasileiro, mas que a gente, eu até então não tinha visto isso acontecendo no que eu chamo aqui de fantástica fábrica do impacto, nesse sentido lato senso. Você já tinha visto isso antes, JP?
Acho que não, né? Definitivamente na filantropia não. Eu sei, e a gente sabe, você sabe também, que às vezes tem assuntos que as pessoas preferem não comentar publicamente porque elas sabem que vai gerar reação para elas. E eu também não vou negar que eu só fiz o meu texto, só escrevi meu texto depois que eu já tinha saído da BCR, por exemplo. Porque como líder da BCR, e a gente sendo financiado por instituições brasileiras, eu não poderia expor a organização a reações de um tema, de um texto polêmico que eu teria escrito. Então, eu esperei eu mesmo não estar numa posição institucional no Brasil que poderia me prejudicar, poderiam pedir minha cabeça ao conselho, por exemplo, para poder escrever esse texto. Então, num momento, numa sociedade mais radicalizada, né, de forma geral, falando da filantropia, falando, a gente sabe o que tem lá fora, né? Ideias que são disseminadas como verdades, que você não pode contestar, porque se você contestar, você é publicamente desqualificado. As pessoas, elas têm mais receio de falar, né? Eu recentemente escrevi um texto criticando a ideia de que muitos líderes de ONGs têm de que a causa é mais importante do que a qualidade de vida dos trabalhadores. Esse é outro tipo de coisa que a gente ouve muito falar no dia a dia das organizações, né? Ou as pessoas dizendo, eu criei a ONG é minha, eu faço do jeito que eu quiser, e você, se vem trabalhar aqui, tem que seguir a minha orientação. Também é muito comum a gente ouvir isso nas organizações, mas é pouco falado, porque as pessoas estão dentro das organizações e elas não podem tornar isso público, né? Porque, infelizmente, arrisca-se perder o emprego, se prejudicar na carreira. Sing along with you. If everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again.
Eu queria justamente entrar nesse texto e dar um parênteses para quem está ouvindo, que está circulando na internet uma planilha. Em construção de empresas tóxicas. Depois dá um Google que você vai encontrar, e aí depois eu até convido quem está ouvindo a fazer o exercício da planilha. Tem centenas de empresas lá, para ver se tem alguma organização de impacto do nosso setor. Eu dei uma olhada rápida, não achei ainda, mas como a lista está em construção, tem de tudo ali. Mas eu queria voltar nesse mais recente texto, JP, que você falou essa coisa da causa. E essa coisa da causa ser quase como um cheque em branco hoje em dia. Afinal, eu sinto que. Eu acho que a gente coincide nesse ponto, que a gente anda meio empapuçado com essas narrativas do setor, né? Como é que a gente avança, cara? Interditando de um lado o debate e do outro a gente precisando fazer esse debate para desenvelopar essas falas que estão colocadas como a causa está acima de qualquer coisa. Como é que você vê isso?
Olha, Fábio, eu escrevi nesse mesmo texto, né, no final dele, que eu ando pessimista. Eu não sei se a gente avança, se a gente consegue avançar, porque, de forma geral, né, retomando a ideia até do meu primeiro texto, a filantropia brasileira, a elite da filantropia brasileira é pequena, e ela se autoalimenta, ela cria projetos que elas mesmas se financiam, entre si. E financiam a sua própria equipe, a sua própria estrutura, os mesmos consultores, e faz um discurso progressista, faz um discurso de diversidade, financia algumas organizações dos campos, mas não expande, né? Não abre, não muda. E a gente, que é trabalhador, quer dizer, a maioria das pessoas que são trabalhadoras não tem essa capacidade de expor isso, de trazer isso à tona e de bater de frente. E muitas vezes, mesmo quem está na liderança de institutos e fundações, às vezes faz o discurso, mas não muda a estrutura, não discute a estrutura. A questão do empreendedorismo social, da hipocrisia no empreendedorismo social, eu vejo há 20 anos. Eu trabalhei em organização que a liderança recebia uma bolsa, mas não podia receber salário da instituição. Ele conseguiu mudar a regra do financiador para acumular a bolsa e o salário. O salário era altíssimo, né, e se apresentava como uma pessoa transformadora. E a ONG que financiava dizia que estava apoiando pessoas de base. E estava apoiando a própria elite, estava financiando os empreendedores sociais da própria elite. Então, eu não sei se, assim, enquanto não tiver pessoas, se a gente não ganhar na Mega Sena, não tiver nossas próprias fundações e institutos para liderar e pautar esses temas de forma mais franca, eu nesse momento não sei se... Bem, na verdade, eu acho que eu sei como mudar isso. Tendo mais instituições, ampliando a filantropia, né? A gente convencendo, conversando com as pessoas para que elas invistam mais em fundações comunitárias, em fundações familiares, para que elas doem mais ao invés de investir nos seus próprios projetos. Eu acho que assim, eu acho que a gente ganha mais diversidade quando o dinheiro está sendo transferido mais para a ponta, e o poder está sendo transferido junto com o dinheiro. Mas neste momento, apesar do discurso, eu não vejo isso acontecer.
E fazendo esse gancho dessa tua fala com o teu chapéu atual, né, do Giving Tuesday, que é bom, é basicamente fomentar a cultura de doação, que em tese seria um vetor para ir na direção do que a gente está tratando aqui, né? E aí a minha pergunta para você é como é que você está vendo esse processo de ampliar a cultura de doação no Brasil, num contexto onde ainda tem dificuldade de lidar com críticas? Com todo esse contexto da elite da filantropia brasileira, como é que você enxerga isso?
Por esse lado, eu já ando muito otimista, né? Inclusive pelos resultados que eu tenho visto no dia de doar. Porque esse debate que a gente tem aqui, essa conversa que a gente tem aqui, é uma conversa que acaba sendo muito restrita. As pessoas na ponta não sabem o que estão acontecendo e não entendem esse contexto, que é um contexto mais elitizado, né, mais restrito e menor. As pessoas na ponta, o que elas estão fazendo, né? Elas estão doando para a ONG de proteção dos animais, elas estão doando ou sendo voluntárias nas APAEs, nas comunidades, elas participam das escolas de samba, que são sem fins lucrativos, das paradas gays por todo o país. As pessoas na ponta, elas estão fazendo filantropia da maneira que o povo faz, né? Se ajudando. Quando tem uma enchente, elas vão lá e colaboram e por aí em diante. E o Dia de Doar, né, que é o Giving Tuesday, o Dia de Doar tem promovido muito disso. Não entra no debate filosófico sobre filantropia, sobre o que é certo ou errado. Na verdade, promove-se a generosidade na ponta. Então, ano passado foram mais de 90 movimentos territoriais, comunitários, né, de incentivo à doação, de incentivo à generosidade. E as pessoas já fazem generosidade na ponta. O que o Dia de Doar faz, inclusive, e outras iniciativas como essas, é mostrar para elas que o que elas estão fazendo multiplicar, pode ser multiplicado quando elas se juntam e estruturam movimentos locais de incentivo à doação, de incentivo à generosidade. Que aí surgem as fundações comunitárias, que aí surgem outras iniciativas locais, mesmo às vezes redes de ONGs locais, mesmo não seja uma fundação institucionalizada, já é um início da comunidade se mobilizar para alavancar a doação na própria comunidade. Isso para mim é muito transformador, é pouquíssimo burocrático, é direto na ponta, é direto na comunidade, e a gente tem visto no Brasil, em vários países no mundo, que tem tido um efeito muito grande engajar as pessoas cada vez mais na doação e na generosidade. 90 campanhas, cara, 90 movimentos comunitários do Dia de Doar é uma coisa que o país nunca teve. Quando você pensa que não é para uma única causa, é para a doação como um todo, né? Então, isso me empolga muito e tem a ver com o meu trabalho atualmente, no momento, que é promover isso para toda a região latino-americana e caribenha.
Pô, que bacana. Você acha que o Brasil sempre acaba sendo uma referência positiva nesses movimentos de inovação social? Isso também se reflete comparado com a América Latina nessa agenda?
Sem dúvida, o Brasil é uma referência, claro que pelo seu próprio tamanho, mas ela é uma referência pela sua capacidade de mobilização. Então, as pessoas elas estão engajadas, elas são voluntárias, a região toda, tá? Toda a América Latina, todo o Caribe, as pessoas são do bem demais, as pessoas são generosas demais. Mas aqui a gente, desde o início, aprendeu, e com o Dia de Doar não foi diferente, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não, nunca foi, não fomos criados por uma fundação familiar ou corporativa, até recebemos apoio, mas nada como esses grandes projetos financiados pelas grandes organizações. E a gente aprendeu a fazer, sem recursos. E aí fez com que a melhor forma de fazer, multiplicar uma ideia sem ter recurso, é justamente fazer com que a ideia seja atraente para todo mundo. E que ideia melhor do que falar para as pessoas promoverem a generosidade na comunidade a partir das causas que elas mesmas acreditam? Então, esse movimento de campanhas comunitárias no Brasil, ele assim, é o segundo maior do mundo, na verdade, quando a gente pensa no movimento do Giving Tuesday, do Dia de Doar, e o Brasil virou referência para a América Latina. A gente tem dados, a gente tem mais dados sobre as organizações brasileiras, que a maioria dos outros países não tem também, então a gente sabe quantas organizações têm, onde elas estão baseadas, né? A gente sabe as causas em que elas atuam dentro dos critérios que foram determinados pelo governo, então a gente tem mais conhecimento. E mais informação e um pouquinho mais de estrutura para crescer o movimento como tem sido nos últimos anos.
JP, só para fechar esse tema, cara, queria te ouvir o seguinte: nesse processo de capilarizar a cultura de doação nessa linha que você está trazendo, a gente sempre tende a imaginar que o caminho, entre aspas, correto, esperado, seria de que esse processo fosse se institucionalizando, se formalizando em organizações do nosso tecido social, das OSCs. Só que esse não é o único caminho, né? E aí a minha pergunta para você é: faz sentido, cabe nessa mesa, nesse tabuleiro, outros caminhos que não esse principal? Como é que você enxerga isso?
Faz muito sentido, Fábio, e tem muitos outros caminhos. E se eu tivesse muito dinheiro, tivesse, sei lá, minha fundação familiar, né, Fundação Vergueiro, e eu tivesse capacidade, eu estaria dando recursos para as comunidades, para elas usarem esse dinheiro e informalmente mobilizarem e engajarem mais pessoas na generosidade. Não precisa ter estruturas formais, de cima para baixo, apoiando projetos caros e poucos, dizendo que com isso a gente vai transformar a filantropia, transformar a doação no Brasil. A gente pode apoiar diretamente a ponta, apoiar e identificar lideranças locais, comunitárias, que estão nas cidades, elas existem aos milhares, e essas pessoas muitas vezes estão trabalhando numa causa delas e se disponibilizam a engajar a comunidade para promover o bem para todas as causas. O Dia de Doar tem um edital de financiamento das campanhas comunitárias, que dá cerca de R$ 500, R$ 1.000 para cada campanha pelo país. Eu acho que ano passado foram 40 que receberam esse recurso. Não é nada R$ 500, né, Fábio? R$ 1.000, ainda mais comparado com os grandes financiadores, que às vezes dão 100 mil numa lapada, dão 200 mil. Tem ONG bem articulada que recebe 1 milhão do financiador. A gente estava dando R$ 500, começou com 300, na verdade, para os movimentos na comunidade fazerem o quê? Fazer faixa, fazer banner, fazer uma distribuição de um coffee break para chamar as comunidades locais para multiplicar o dia de doar. Então, tem muitas maneiras da gente incentivar e alavancar a doação e a filantropia na comunidade sem precisar dessa estrutura institucionalizada de cima para baixo. Eu acho que era um próximo passo, tá? Eu acho que em cidades que já estão, esse movimento da generosidade se fortalece, um próximo passo pode ser criar uma fundação comunitária. Eu sou apaixonado pelo tema, porque a fundação comunitária é uma estrutura organizada para mobilizar recursos locais para causas locais. Você não precisa da fundação comunitária para fazer isso, mas ela ajuda a alavancar ainda mais o que está sendo feito na comunidade. Ever be this good again? The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang.
Cara, pra gente fechar aqui, JP, te agradecer demais pelo papo. Você lançou um novo livro de sustentabilidade econômica das OSCs. Afinal, as OSCs têm que eternamente captar recursos para seguir existindo. Você é um adepto um pouco desse mantra, né? Como é que você enxerga isso?
Sim, de fato, obrigado pela oportunidade até de comentar sobre o meu livro, que depois aí está à disposição online das pessoas que quiserem baixar na loja da Amazon, do Google, da Apple. Foi um livro que eu escrevi a convite do Senac, dentro de uma disciplina que o Senac ministra online. Em relação à sua pergunta, é o seguinte, Fábio, as organizações sem fins lucrativos, as OSCs, elas são instituições privadas. E elas precisam ter receita, a gente precisa ter recurso, né? E a gente, de preferência, tem que ter mais receita que despesa todos os anos. E é natural, quando a gente está trabalhando na causa, que a gente queira focar a despesa, porque é muito mais gostoso atender as pessoas na ponta, é muito mais gostoso fazer projeto social. É uma delícia, né, mudar. Esse fim de semana eu fui fazer uma visita de um projeto. Eu sou conselheiro de uma ONG que trabalha no tema da hanseníase, que é o nome moderno da lepra, né? E eu fui para dentro de um presídio visitar um projeto que a gente tem de conscientização da comunidade carcerária em relação à hanseníase, que se espalha lá dentro, as pessoas não sabem nem identificar, né? É muito bacana fazer isso e ter a oportunidade de ver a transformação e as pessoas aprendendo e se impactando. Mas a gente não pode só fazer isso, a gente tem que financiar isso. Então, a captação de recursos é um instrumento para gerar receita da organização. A receita pode vir de várias maneiras. A receita pode vir do governo, a receita pode vir de venda de serviços, prestação, né, prestação de serviços, venda de produtos, ou a receita pode vir de doações também. E a captação é justamente a capacidade da gente pensar estrategicamente de onde vem a receita e como a gente vai ter mais receita que despesa. É a sociedade que a gente vive, é a sociedade capitalista, a gente precisa do recurso, né, para se manter. As instituições têm uma variedade de fontes de recursos e a captação de recursos é a competência que vai ajudar com que elas sejam, de fato, financeiramente e economicamente sustentáveis. Nada mais é do que ter mais receita que despesa. Então, sim, Fábio, para responder a sua pergunta, as organizações vão precisar continuar pensando em captação de recursos para se viabilizarem e transformarem o mundo do jeito que elas querem, que faz toda a diferença.
Legal, não, super didático. Nossa, você desenhou aqui para quem está ouvindo. E aí, para a gente fechar mesmo, cara, você, lá atrás, quando a gente começou o papo aqui, você mencionou as elites que têm uma filantropia ainda em construção e que preferem financiar os seus próprios projetos e arranjos institucionais. Eu assino embaixo, estou contigo nessa. Minha pergunta para você é: você acha que, passada a pandemia, a gente perdeu uma oportunidade de avançar em ampliar recurso livre para apoiar o setor?
Ótima pergunta, Fábio. E eu acho que sim, a resposta é sim, nós perdemos uma oportunidade. A pandemia mostrou que, reforçou o que a gente já sabe, sempre defende, a sociedade é generosa, a sociedade é doadora. As próprias empresas doaram muito durante a pandemia, foram as maiores doadoras. É um pouco cultural do Brasil isso, porque no mundo, principalmente no mundo de países mais desenvolvidos ou de cultura filantrópica mais desenvolvida, quem doa são os indivíduos. Né? Eles pegam o lucro da empresa e doam da conta deles. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os indivíduos falam: não, eu não estou doando, mas a minha empresa doou, porque eles querem promover a marca da empresa. Dentro daquilo que eu acredito, não é o ideal, mas ainda assim é melhor ter a empresa doado na pandemia do que não ter feito nada. Então, as empresas doaram muito, mas depois da pandemia, os números que saíram das pesquisas que são realizadas pelo BISC, pelo GIF, mostraram que esse movimento de doação refluiu, assim, refluiu gigantescamente, em especial a pesquisa do BISC, desenvolvida pela Comunitas, com alguns dos maiores grupos corporativos no Brasil, mostrou que o que as grandes empresas doaram depois da pandemia reduziu para valores de 2017, de tanto que caiu, né, em valores corrigidos pela inflação. Então, nós perdemos, de fato, essa oportunidade que, creio eu, a gente, até eu, quando estava na BCR e outras organizações associativas de liderança do setor, poderíamos ter aproveitado para promover mais a cultura, a ideia de que as empresas deveriam doar mais do que elas mesmas fazerem os seus próprios projetos. Perdemos essa oportunidade, passou a pandemia, que trouxe dinheiro novo para doação, e os institutos e fundações voltaram para a realidade anterior, onde acabam operando mais do que doando mais. Isso é do meu ponto de vista, como alguém que vem da sociedade civil, eu sempre trabalhei do lado de quem não tem o recurso, de quem tem que pedir o recurso. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar do lado de quem doa o recurso, mas do meu ponto de vista, e dentro daquilo que eu acredito, quando a gente fala em confiança, inclusive, faz mais sentido doar para as organizações da sociedade civil do que a gente mesmo fazer, ainda mais dentro da linha que a gente falou do início. Se a ideia é descolonizar, então essa parte, essa pequena filantropia que a gente tem no Brasil, poderia doar muito mais do que efetivamente operar seus próprios projetos. Não é o que acontece, as pesquisas mostram isso, os relatórios das instituições mostram isso, e eu concordo com você, aliás, eu concordo com a frase que você fez. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade, voltamos para uma realidade bem parecida com a que existia anterior à pandemia.
Que pena, né, cara? Que pena. E isso também eu. Link na descrição para quem está ouvindo. Tem um episódio que eu destrinchei, fiz um raio-x do censo GIF, e lá também os números do último censo estão no patamar do censo de 2014. Então é um pouco em linha com o dado que você trouxe do BISC aqui. Legal. JP, cara, agradecer demais e deixar um espaço aberto para você fazer um merchan final aqui, divulgar o que você quiser. Fica à vontade.
Acho que eu vou fazer o merchan daquilo que reforçou a nossa presença, a nossa conversa aqui, que é esse boletim que eu escrevo no LinkedIn, né? Eu, desde abril do ano passado, comecei a escrever uma série de artigos autorais. É a forma como eu acho que eu consigo melhor compartilhar conhecimento e disseminar as minhas ideias. Eu não tenho a capacidade, a disciplina do Fábio de fazer quantos episódios? Mais de 110
Mais de
já.
140.
Mais de 140 episódios de podcast, que é uma das forças dele. A minha força é escrever, gente. É o que eu sei fazer bem. Então, eu sugiro, fica o convite para quem não me segue ainda no LinkedIn, assinar a minha newsletter, chama Filantropia à Brasileira, onde eu debato temas sobre doação, generosidade, filantropia, gestão do terceiro setor. Geralmente, um artigo por mês. Quando eu estou inspirado, escrevo um pouquinho mais. O Fábio foi gentil. Esse texto que a gente debateu no início, de fato, foi um texto curto, mas eu costumo escrever bastante. Às vezes são 3, 4 páginas, mas são textos inéditos, né, que trazem conteúdos sobre outra ótica. Em breve, eu vou publicar sobre motivos, eu vou traduzir um artigo muito interessante sobre os motivos que levam as pessoas a doar. Eu vou fazer uma análise crítica sobre as maiores ONGs brasileiras em patrimônio e familiares. Então, tem muita coisa boa vindo pela frente. Vou falar sobre RH no terceiro setor, práticas não muito adequadas de recursos humanos no terceiro setor. Muitas boas ideias, e quem está acompanhando a gente aqui no áudio também pode acompanhar ali no texto, me seguindo no LinkedIn, assinando a newsletter.
Pô, que legal, cara. Bom, e é isso, né? Lembrando que não necessariamente a gente precisa seguir o JP para concordar tudo com as ideias dele, mas que a gente tenha espaço saudável de divergência, de debate. A gente precisa disso para evoluir como setor, não é mesmo, JP?
Exatamente, essa é a ideia. E tudo que eu escrevo e as minhas opiniões são públicas justamente para isso, para que as pessoas possam discordar lá no próprio LinkedIn ou abertamente e dialogar comigo. A maioria das vezes as pessoas não vão concordar em tudo que eu escrevo, e eu acho que é assim mesmo que funciona e tem que ser.
Não, excelente, cara. Cara, e você leva jeito pro áudio, viu? Pense nisso que.
Não, pode sempre me convidar para falar, mas agora, para organizar uma estrutura dessa, é com você, Fábio. Eu não tenho a disciplina e a dedicação, não, eu não consigo.
Cara, valeu. Combinado, viu? Cara, portas sempre abertas aqui. JP,
Legal.
obrigado, cara. Valeu demais.
Obrigado, um abraço para você e para todo mundo que nos ouviu. Até mais. Everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of